Paz esteja convosco. Apesar de eu ter avisado ontem, creio que algumas pessoas foram pegas pelo despertador. Faz parte. Estamos nesse primeiro horário, trabalhando sobre a bondade de Deus. Semana passada falamos que essa bondade, ela se manifesta através do amor, através da paciência, através da misericórdia, através da graça. Começamos na semana passada definindo o que é bondade. Falamos que bondade é um atributo comunicável de Deus, ou seja, Ele nos transfere parte desta bondade para nós. Essa bondade é uma disposição favorável, é um desejo, uma vontade em fazer algo. Quando em Gálatas capítulo 5 se fala sobre o fruto do Espírito, também se fala da bondade e se fala da benignidade. A bondade é essa propensão em fazer o bem, o desejo de fazer o bem. Trabalhamos também na semana passada o texto de Marcos 10, 18, quando um fariseu, um rico, ele questiona Jesus dizendo que ele é bom, e Jesus fala: não, eu não sou bom, bom é só Deus. E nós falamos exatamente sobre essa condição, parece que é uma frase estranha, parece que Jesus Cristo está abrindo mão da sua divindade, mas na verdade ele está falando que aquele homem só estava reconhecendo ele como homem, e como homem ele não poderia receber um título divino. Falamos também um pouco sobre a natureza da bondade de Deus. Falamos que Deus, ele é bom, ele tem uma inclinação para tratar bem as suas criaturas, algo que é totalmente diferente no homem. O homem, ele tem uma inclinação para o mal. Falava ontem com as crianças dentro da classe de batismo exatamente sobre essa propensão que nós temos de fazer o mal e não o bem. Nós somos inclinados para a semente do pecado nos nossos corações, faz com que qualquer atitude que nós venhamos a ter, ela seja contaminada pelo mal. Deus, ao contrário, Ele não pode deixar de fazer o bem, é algo que é inerente a Ele. Começamos a falar um pouco sobre as características dessa divindade de Deus. Deus, Ele é originalmente bom. A sua bondade, ela não é derivada, não procede de alguém. Nós temos uma... Você deixou as crianças sozinho?
Não.
Ah, o Sebastião, desculpa.
Eu fui lá só
para passar. Ah, tá. A hora que eu vi, eu falei: ué, o que aconteceu? Falei, coragem, né? Deus, Ele é originalmente bom. Diferentemente de nós, nós precisamos de motivação para nós sermos bons. Deus, Ele é bom em essência. Ele não precisa que ninguém o motive, nenhuma ação. Então, às vezes, alguém faz algo por você e você fala assim: eu vou retribuir essa bondade para a pessoa. Deus não precisa disso. Se Ele fosse necessário de qualquer motivação nossa para Ele fazer o bem para nós, nós estaríamos perdidos, porque tudo que nós fazemos é maculado pelo pecado. E finalizamos falando que a bondade do homem, ela é finita. Nós temos medida na nossa bondade. Ah, eu vou ser bom até aqui. Eu falo de alguma tragédia e aí você coloca a sua mão na sua consciência e fala assim: olha, eu vou ajudar nesta causa social de tal maneira, ou com um recurso financeiro, ou com um alimento, mas eu vou até aqui. Não pode avançar nessa área. Eu não posso dispor de coisas que venham a me afetar. O homem tem uma bondade finita. Deus, a bondade dele é infinita, tanto que ele mesmo, na figura de Jesus Cristo, ele se entrega para morrer. Ele deu a maior demonstração de amor possível, que é entregar a si mesmo para ser morto. Vamos tratar agora. Deus, ele é imutavelmente bom. Além de ele ser bom em essência, ele não muda. Nosso humor, nossa bondade, ela varia de acordo com o grau, por exemplo, de atenção que as pessoas nos dão. Se você liga para uma pessoa e a pessoa está sempre solícita se atendendo, você é muito amigo e cordial com aquela pessoa. Mas a partir do momento que aquela pessoa deixar de te atender com essa solicitude, você vai começar a se afastar dela.
Pastor, é questão da maldade, que tem aquele versículo que fala que vós sois maus, eu falo outra coisa, né? Fala, se vós sois maus, é um versículo totalmente diferente. Mas será que, assim, nós somos maus, não há bondade em nós. Será que a bondade que é em nós é porque realmente é a bondade que está exalando de Deus? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar, os espíritas, pessoas de outras religiões praticam atos de bondade.
Qual a motivação?
Então, assim, eles praticam atos de bondade, mas não é a mesma coisa que do crente sai a bondade. Porque todos nós somos maus, não há bondade em nós. Se há bondade, é porque é a presença de Cristo exalando.
Qualquer bondade que não proceda de Deus, ela tem a motivação humana. Por que que o espírito pratica boas ações? Para que na próxima reencarnação ele volte melhor. Essa é a motivação. Eles falam, é a regra deles. A regra do karma é: se eu sou uma pessoa que trato bem o irmão Cláudio, quando for na própria próxima encarnação, por eu ter tratado bem o irmão Cláudio ou as pessoas que me cercam, eu vou vir melhor. Então a minha motivação em ajudar o irmão Cláudio não é porque eu quero ajudar ele, e sim é porque eu quero me dar bem numa outra encarnação.
E é por isso que cai muito sério essa questão da reencarnação, porque se houvesse realmente de fato, na verdade era para as pessoas estarem melhores, né? E cada vez mais a palavra de Deus diz que os dias estão maus, né? Cada vez as pessoas ficam piores.
Pior que isso. Pior que isso. Se você. E aí é um raciocínio que eu vi, é super interessante. Se eu estou preocupado com Cláudia, se eu tratar ela bem, na maldade dela, ela vai voltar pior. Então, na verdade, eu tinha que tratar você como? Pior.
É, exatamente.
Eu tinha que abrir o vidro do carro quando a pessoa pede um dinheiro e eu tenho que dar uma cuspida na cara da pessoa. Por que que você fez isso? Na próxima encarnação você vai saber.
É, porque você ia se purificar.
É estranho, né? Você vê que a lógica é, se eu quero que uma pessoa, se eu quero fazer bem uma pessoa, eu tenho que fazer o mal para ela. Para que ela possa o quê? Mudar o coração. Porque nós, como seres humanos, nós nos acomodamos numa situação tranquila. Por isso que complicou. Deu um nó aí, irmã?
Não, deu um nó.
Deu um nó aí?
Muita coisa que foi dita aqui. Discordo mesmo. Meu ser discorda. Por quê? Tem vezes que você pratica uma desigualdade, não tá nem pensando em Deus. Vamos dizer assim, que você não pensa em Deus 24 horas. Agora tem uma coisa, você obedece a Deus. Quando você se depara com um assunto e você sabe, não, Deus me ensinou, não é por aqui, é por aqui. Aí você se lembra, tem um comandante. Mas dentro da gente tem umas coisas que você faz assim direto. E um ato de bondade pode sair de qualquer um.
Ato de bondade sai de qualquer um, só que a motivação
não,
humana.
Motivação, vou lhe dizer.
Não, aí, querida, você é você com a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que todo e qualquer ato do ser humano é como um trapo de imundícia. Então, tem que riscar da Bíblia, porque quem está dizendo é a palavra de Deus. Ele fala que qualquer ato do ser humano, para Deus, é como um trapo de imundícia, ou seja, ele não considera como algo bom. Aí, se você discorda do texto bíblico, amém.
Então, é isso que eu queria entender. Somos todos maus.
Somos todos maus. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer vem de Deus. Seja ímpio, seja não ímpio. Só que a motivação humana é sempre privilégio seu, sempre a sua vontade. É sempre o seu querer. Deus, ele é imutavelmente bom. A sua bondade, ela não muda, mesmo que os homens mudem de atitude para com ele. Nós, é o que eu falei, nós variamos a nossa bondade com as pessoas de acordo com que elas nos dão retorno. Deus não. Como Deus, ele é imutável na sua natureza, assim ele também é nos seus atributos. Todo e qualquer atributo divino, ele é imutável. Mesmo quando seus filhos o desobedecem, a sua atitude de repreensão é cheia de bondade. Hoje nós vamos falar um pouco à noite exatamente sobre essa ação. Falamos um pouco na semana passada também, em que Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos, inclusive o de Judas, sabendo que ele era traidor. Tá? Então ali é uma manifestação de bondade, independente do que a pessoa ela vai fazer em troca. Deus não se mostra em ira com seus filhos. Na hora da ira, ele é cheio de misericórdia. Certa passagem, Davi decidiu fazer a contagem dos seus exércitos. E o seu general chegou para ele e falou assim: Davi, não faça isso. Ou seja, identificou em Davi que no coração dele o desejo era ver quão grande era o exército dele, quão poderoso eu sou. E o general chamou a atenção dele. E ele falou: não, eu quero que conte. Ele falou: você quer que conte, eu vou contar. E ele foi e contou. Pulou apenas os levitas. Naquele momento que ele proclama a quantidade dos exércitos, o coração de Davi se enche, vem o juiz de Deus, através do profeta: você pecou. Porque você pecou, você tem três opções. Eu não lembro de cabeça as três, talvez eu troque. Mas primeira, você tem que cair na mão dos homens um tanto de tempo. Segunda, você passar por lutas e necessidades por um tempo. Terceira opção,
cair na mão do Deus vivo.
Cair na mão do Deus vivo 3 dias. 3 dias, né? 3 dias. Cair na mão do Deus vivo um tempo. E aí ele olhou para uma opção, olhou para outra e falou assim: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque meu Deus, ele é cheio de misericórdia, o homem não.
Ele ainda fala que Deus ele é duro em cobrar e tudo, mas Deus ele tem misericórdia. E se ele cair na mão do
inimigo, o homem não tem, não.
Não tem.
Não tem. E aí, o Senhor ele executa o juízo e começa a morrer. 10, 100, 1000, 5000, 10 mil, 20, 30, 40. Davi põe a mão na cabeça e fala assim: mas fui eu que pequei. 50, 60, vai morrendo gente. Aí até que o Senhor abranda a ira dele e fala: tá bom, chega. Na hora da ira, ele é cheio de misericórdia. Jesus lavando o pé dos discípulos. Misericórdia. Deus que é bom não pode ter a sua perfeição alterada. Os homens podem ser bons, mas eles o serão por alguns momentos, porque o homem não tem o hábito da bondade, mas a bondade do Senhor dura para sempre. Salmos 52, verso 1. Te glorias na maldade, homem poder, por que você acha que você é bom demais? A bondade de Deus, ela dura para sempre. Outra característica da bondade de Deus, além de originariamente bom, imutavelmente bom, ele também é necessariamente bom. Ele não é bom porque ele quer ou porque ele deseja, é algo necessário a ele. Nada é necessariamente bom exceto Deus. Ele é bom necessariamente porque ele é Deus. Ser bom não depende do exercício da sua vontade, o que acontece conosco. Eu decido ser bom. Eu decido agir. Mas nem sempre eu faço. Com Deus, não. Com Deus, não. Deus, ele é bom porque ele é bom. É característica dele. Não é algo que ele pode colocar de lado. O ser humano faz isso. Ué, mas eu não falei que ninguém decide ser bom. É o que a Menízia começou falando. Toda bondade, ela emana de Deus. Toda bondade, ela emana de Deus.
A gente não decide, acontece. Deixa eu dizer, o homem que deu um abraço no meu dia, ele não sabia que eu não sei se ele era, não sei qual era a religião dele, mas ele deu aquele abraço no meu dia, e o homem mudou de vida, ele falou: o médico me deu um abraço. E daqui para frente eu não quero mais ser comigo, eu vou ser um homem de bem.
Independente da ação que procede de Deus, a motivação humana, ela continua sendo pecaminosa. Deus, ele utiliza instrumentos como usou Nabucodonosor, como usou César, como usou Nero, como usou Hitler e todos os outros. Toda ação que é boa procede de Deus, mas não quer dizer que vontade humana, ela é de fazer o bem. A vontade humana, sempre ela é maculada pelo pecado. Sempre ela é maculada pelo pecado.
Influi sobre isso que ela falou do abraço, que a pessoa às vezes é um espírito, dá um abraço, não sei o quê. E aí eu acho que deve incluir a soberania de Deus, que controla tudo. Então,
não falei nada diferente disso.
Levanta um ímpio.
Não é às vezes, ele sempre levanta.
Um próprio ímpio para ter um gesto de bondade que vai ser bênção na vida de um crente.
Não tem problema com isso. Ciro, o rei da Pérsia, fez isso. Nabucodonosor fez isso. E eram todos homens malignos. Nero, ele tocou fogo nos cristãos. E aquilo, aos nossos olhos, não é um ato de bondade, mas foi um ato de juízo que purificou a igreja. Nossa mente não entende essas coisas. Deus, ele controla todas as coisas. Nunca, em nenhum discurso que eu vou ter, vai tirar a soberania de Deus. Nunca, nunca. Deus, ele controla tudo. Só que, da mesma maneira que a salvação procede de Deus, nós temos responsabilidades. Senão a gente entra numa condição de que eu não faço absolutamente nada, Deus se vira e se Deus quiser faz. Não é por aí. Tá?
Mas porque dentro dessa linha de raciocínio tem muita gente que fala: eu sou um escolhido, pronto e acabou. Lá no final, eu vou fazer tudo que eu quiser fazer, e lá no final eu sou um escolhido e pronto e acabou. Eu acho que a pessoa é o seguinte: houve a conversão, você tem que andar em santidade, procurando.
Procurar, não andar. Andar ninguém consegue, procurar sim.
Andar em santidade.
Entendendo que você pode também, uma condição como essa, eu faço o que eu quero, eu sou escolhido, isso também é possível. Só que como ele vai chegar na salvação, é outros 500. Entendeu? A pessoa, ela pode ser uma pessoa salva, escolhida de Deus, e viver a vida de um esbórnia e bagaceira a vida inteira? Pode. Só que como ela vai chegar lá? Esse é o X. Estava conversando eu, Rosângela, com um pastor semana passada. E ele falava aí uma palavra de conforto para os pais com filhos desviados. Se você é filho de Deus e você tem um filho, ele está aliançado com o Senhor. A nossa oração não tem que ser uma oração de Deus salva, e sim Deus tem misericórdia, porque a pessoa ela vai gemer tanto nesse caminho de volta, e quanto mais ela entra no meio dos espinhos, mais ela vai voltar rasgada. Vai voltar? Vai, mas vai ser rasgada.
É por isso que a palavra que fala que os nossos atos, ou seja, as obras que a gente vai fazer, está relacionado com a salvação, porque, como ele falou, essa questão aí, a pessoa pode aprontar o que for, mas as obras que ele vai passar pelo mestre, vai ser se é madeira, se é feno, se é ouro, vai ser purificado pelo fogo, ou seja, pela ação de Deus. Vai purificar essa pessoa, como o senhor disse. A luta vai ser grande.
Vai.
A gente já tem experimentado isso na nossa própria vida. Hebreus fala isso. O pai só corrige a quem ama e só açoita quem recebe por filho.
Entenda que a palavra açoite... Açoite é colocar num tronco e pegar um chicote daqueles com ponta de osso e dar nas costas, viu? Esse é o açoite. Açoite não é passar a mão no cabelo, ô filhinho lindo, vem cá, chuchuzinho. Não, é açoite. Porque... tá vendo uma situação que ela tá andando para uma destruição, Deus interage. Nós não fazemos isso como pais. A gente vê o nosso filho indo. Não, eu não vou fazer nada, eu não posso, eu tenho que manter a ordem, eu tenho que manter o cuidado, eu tenho... Não, às vezes... Isso é muito mais egoísmo. Você fica numa condição de que eu não quero discutir com os outros. Isso vale para filho, vale para pai, para esposa, marido, para qualquer um. A gente deixa a coisa correr simplesmente para a gente continuar tendo uma vida tranquila. Deus não faz isso, não. Deus, ele é necessariamente bom. Não era necessário que Deus criasse o mundo. Para que Deus criou o mundo? Muitas pessoas acham que Deus criou o mundo porque ele estava sozinho. Deus estava sozinho e aí ele estava num momento, entendeu? De tristeza, não de risada, é verdade. Tá? É triste. Ah, Deus estava lá num canto, entendeu? Num sentimento de depressão. Foi o primeiro caso de depressão, foi a figura divina de Deus na Trindade, lá antes da eternidade, em que não havia nada. Então Deus cria o ser humano. Isso é a cultura grega e romana, fala sobre isso. E a gente absorve isso. Não era necessário que Deus criasse o mundo, isso foi produto da sua vontade. Mas quando ele fez o mundo, ele manifestou toda a sua bondade nele. Tudo que ele fez foi produto da sua bondade. Ele não poderia criar o mundo de outra maneira, porque seria contra a sua natureza. Ele é bondoso, e tudo quanto ele faz está cheio da bondade. Por isso, após ter terminado a criação, ele disse a si mesmo, Gênesis 1:31. Leia para nós, Gabriel Sampaio, Gênesis 1:31.
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Tudo o que ele fez, ele olha e fala, é bom, porque ele é bom. Não há como um ser bom, essencialmente bom, fazer algo que é mal. Nós, como seres humanos, nós conseguimos ser uma fonte doce e amarga ao mesmo tempo, tá?
Essa questão de ele ter criado as coisas, assim, é uma opinião minha, um pensamento meu, que eu acho que Deus criou tudo com assim, a humanidade vendo tudo, né, como eles são, e lá nos céus, quiseram compartilhar com seres humanos e a criação, né? E
tem uma frase, possibilidade. Boa posição.
E tem uma frase que um irmão meu fala, que é assim, Deus não precisa da gente, mas ele se faz precisar. Eu estava tentando lembrar, estava conseguindo. Né? Então, Deus não precisa da gente, mas ele se faz precisar. Né? Então, assim, né?
Todo o mover de Deus é exatamente para que a gente possa reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade, e nós o busquemos. Porque ele, como um ser plenamente bom, quanto mais nós nos envolvemos com ele, mais nós somos purificados, somos destituídos da nossa maldade e nos assemelhamos à figura de Cristo. Objetos da bondade de Deus. Deus é bom com quem? Com quem Deus é bom? Primeiro, Deus ele é bom com as criaturas em geral. Tudo que ele criou, ele é bom. Essa bondade pode ser definida como aquela perfeição de Deus que o mantém solícito para tratar generosa eternamente todas as suas criaturas. Todas as criaturas, elas estão debaixo desta bondade de Deus. Deus ele é bom tanto quanto com o satanista, como o bruxo, como o cristão, como o bichinho, como Deus ele é bom. Como a ameba, com tudo ele é bom. A bondade de Deus direcionada aos animais e homens evidencia-se na preservação de todos eles. Salmo 36, eu vou ler. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz a sua iniquidade. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Dolo é você fazer alguma coisa com vontade própria. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. O salmista louva a Deus, pois ele preserva os homens e animais. Esse texto, que nesse versículo nós falamos, verso 6. Juntamente com os homens, os animais recebem também a porção da bondade de Deus. Deus possui uma grande consideração pelos animais que ele criou. Os animais que foram criados, eles foram criados por Deus com propósitos definidos. E a nossa ação com os animais, ela tem prejuízo. Quando você maltrata ou você trata a criação de uma maneira não conforme à vontade dele, você está pecando. Não há como comparar, falei na semana passada, não há como comparar você maltratar um bicho e maltratar um ser humano. Mas uma coisa não exime a outra. Você tem que ter cuidado das duas partes. Salmo 145. Verso 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo ser vivente, tanto ímpio como não ímpio, como cristão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Em todas as suas obras. Salmo 145, verso 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Deus olha para toda a sua criação, que está sob os efeitos da queda, e vê apenas a miséria. Quando Deus olha para a criação, ela vê toda a mácula do pecado, toda a deterioração, entendeu? Do ser humano. Ele vê o ser humano que deveria ser saudável e não está saudável. Problema disso, problema daquilo. Nós oramos pelos enfermos. Esse desgaste do nosso ser é tudo consequência do pecado. Ele olha para nós e vê os efeitos da decisão do ser humano, da queda. Então é proclamado que ele é misericordioso com a sua criação, isto é, ele olha com bondade para os animais e os supre, pois os animais ficam olhando para Deus, esperando dele o sustento para suas vidas. Diferente de nós, os animais, eles aguardam que o Senhor os alimente, seja através de outros seres humanos, seja através da bondade dele mesmo. Jó 38, 41.
Eu acho que se a gente vivesse Mateus 6, né, que fala sobre ansiedade, né, quando fala dos pássaros, né, a nossa vida seria diferente, né?
38, você acha ou você tem certeza?
É, tenho certeza.
Então, tenha certeza.
Tranquilo de viver, de levar a vida.
Né? E por que a gente não vive?
A incredulidade.
Incredulidade, exatamente. Incredulidade. Nós não cremos no Deus que nós professamos. Jó 38, 41, Felipe.
Quem prepara os corvos? Quem prepara os corvos? O seu alimento. Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer.
Quem que proporciona aos corvos e aos filhos dos corvos? Deus. Mateus 6:26. Menízia, por favor.
Mateus
6:26.
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves?
Deus, ele olha mais uma vez e fala, senta na sua correria do dia a dia, no seu jardim, e olha para a natureza. Será que os passarinhos, eles estão desesperados pelo alimento que vai vir? Você viu algum, já viu algum passarinho com estresse? Até os bichinhos, até os cachorrinhos e os gatos estão com estresse agora, mas é porque vivem junto com o homem, entendeu? Porque você não vê leão com estresse, você não vê girafa com estresse, mas cachorro e gato você vê com estresse. Eles absorvem essa rotina nossa de desespero. E esse estresse, o que que é? É o medo do que vai acontecer. É o... Ai, será que? Algo que nós esquecemos. Como crianças, nós éramos assim. A gente não ficava preocupado, já dei esse exemplo algumas vezes. Eu não lembro de nenhuma vez eu ficar em casa, no meu quarto, chorando, desesperado, para ver se a minha mãe ia fazer almoço ou não. Sempre ela fazia. Sempre ela fazia.
Pastor, e o estresse pela convivência com o homem por causa da perversidade do homem. Mas a gente vê, por exemplo, eu já contei bem cedinho, os passarinhos já amanhecem louvando a Deus, né? E a gente fica tão feliz de
E a gente não consegue nem falar um bom dia para Deus. Nem isso. Tá? Então, a natureza, ela está aí para nos dar o exemplo do cuidado de Deus. É tão... Eu volto sempre nesse tema. É tão doido a gente imaginar que Deus entregou Jesus para morrer por nós e aí a gente acha que Deus vai faltar dinheiro para pagar a conta da Caesb. É doido isso. É até uma falta de respeito. Entendeu? Deus, ele dá o excelente... E no mínimo a gente duvida. Salmos. Fale.
Em Romanos fala isso, né? Que se Deus deu seu filho por nós. Mais ou menos esse versículo, né? Se Deus deu seu filho por nós, imagina as demais coisas. Em Romanos 8, fala mais ou menos assim, né?
Salmo 104. Não todos, só partes.
Salmo
104. 104.
104. Pode ver?
Não. Não, porque ele é muito grande, eu vou pular ele. Salmo 104. O salmista começa falando, bendize a minha alma ao Senhor. O salmista, ele está dando uma ordem para ele mesmo. É como se ele olhasse no espelho e falasse assim, você é lindão, você é bonito, você vai conseguir aquelas frases. Bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu. Como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes aos teus anjos e aos teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum, ele cuidando da rotação e da translação, seja da terra, de todo o universo. Poderia continuar seguindo. Vamos lá, verso 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Por que que ele faz rebentar as fontes no vale? Para dar a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto dela, as aves do céu, o seu pouso, e por entre a ramagem, desferem o seu canto, que foi a Cláudia, que a Cláudia falou. Vamos pular, deixa eu ver aonde. Verso 25. Eis o mar vasto, imenso, na qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios, e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. E aí ele acaba o verso 35, desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Você pode ver que são sequências de versos que falam sobre bendizer ao Senhor, em que ele começa, por exemplo, como o Salmo 103, também começando com bendize a minha alma ao Senhor e ele acaba com bendize a minha alma ao Senhor. O coração do salmista está angustiado. Ele está preocupado, está triste, está chateado. Mas em vez dele murmurar, o que ele faz? Ele começa a procurar sinais de Deus. E conforme ele vai procurando sinais de Deus, o que acontece? Ele começa a acalmar o seu coração. É algo que na conferência que nós tivemos na semana passada, lá numa igreja que nós participamos, algumas pessoas foram, a pessoa falava assim que o melhor remédio para você curar a sua dificuldade, a sua depressão, é você louvar a Deus. Você louva a Deus que você começa a reconhecer tanto ponto positivo que aquele ponto negativo, ele fica pequenininho. E quando ele é pequenininho, você esquece dele. Não é uma regra de comodismo ou de imediatismo, não, é realidade. Enquanto você olha para o seu problema, você não consegue ver a grandeza do seu Deus. Que foi o que Davi fez perante a figura do... Fugiu o nome do grandão lá, do Golias. Interessante que Golias não era o nome dele. Golias era como eles chamavam aquele homem. Eu não sei dizer qual que é o significado, mas ele chamava assim, ó, grande, poderoso, sei lá, alguma coisa desse tipo. Precisava olhar direito, eu não lembro. Eu lembro uma vez eu pesquisei, mas hoje eu já esqueci. O que que significava Golias? Era como o povo chamava aquele homem, não era o nome dele, como Davi era o nome dele. Então as pessoas, elas olham para o problema como se fossem maior do que o seu Deus, e o que acontece é que Deus, ele fica pequeno. Tem um livro que o título é Quando Homens São Grandes... Quando os homens são grandes e Deus é pequeno. Nós olhamos para os homens e para as situações que nós vivemos achando que elas são grandes demais. E, na verdade, a gente esquece da grandeza de Deus. Um dia que você pare, eu não estou querendo minimizar uma situação de depressão, mas um dia que você esteja deprimido, para tudo e senta e vai olhar o céu. Começa a imaginar a grandeza disso, ou pega um ser, um bichinho, pega uma planta e fica olhando para ela. Só de você ver, você vai começar a identificar Deus. Você começa a imaginar como esse Deus, ele é grande. E aí você começa a ver que cada vez, quanto mais você engrandece Deus, louva Ele, o teu problema vai fazendo assim, ó. Não é que o teu problema diminuiu, é o teu Deus que... A percepção sua do seu Deus começa a crescer. E quando você começa a crescer a sua percepção, o seu problema, ele acalma. Isso é natural. Nós temos que louvar mais, nós temos que adorar mais. O salmista, ele nos ensina isso.
Tem um versículo, pastor, que até fala no coração, né, que é o Salmo 116, que é o versículo 7, que fala assim, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés.
Que é a abertura e a finalização do Salmo 103 e 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Em outro versículo, por que estás abatido, ó minha alma? Hã? Ele olha, o salmista, ele olha para ele olha para a casa dele, ele deve ir lá na casa dele, abre a dispensa. Pô, tá cheio de comida. Vai lá no quarto dos filhos, está todo mundo aí, está todo mundo vivo. Ele se olha no espelho e fala assim, pô, não está faltando nada. Vou lá fora e vejo que eu tenho dois jumentinhos amarrados. Moro numa casa, tenho sustento, tenho vestuário. Aí ele olha para a alma, para ele mesmo, e fala assim, por que que você está batido, ó, minha alma? Porque a gente sempre tem o desejo de querer algo mais. Mais, 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 mais. É por isso que a gente anda ansioso. A gente anda angustiado. E a televisão, a mídia nos faz isso. Eu preciso de um celular maior, eu preciso de um celular melhor, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa maior, eu preciso. E essa angústia que gera no nosso coração, ela não é necessidade. Aí Deus não cumpre, por não ser necessidade. E aí o que acontece? A gente se oprime, a gente entra em depressão. Essa situação do caos emocional da humanidade é cada vez mais o afastamento de Deus. As mídias sociais são uma bênção, só que elas afastam o ser humano. A gente não consegue mais ligar para os outros, não consegue mais conversar, não consegue mais ter diálogo, nada, nada, nada. É tudo superficialidade. Fale, querida.
Hoje em dia, as pessoas têm essa mania de depressão. O cara fica triste com isso,
mas é esquisito. Entenda que nós temos dois blocos. Depressão existe, é doença, tá? Tem doença, depressão. Só que eu vou fazer assim, ó. Tá? São poucas, tá? O que acontece? A psicologia, ela pega a depressão e ela dá nome para ela. Década de 30, 20, não havia o título depressão. Se você procurar nos livros da Organização Mundial de Saúde, que tem OMS 1, 2, 3, 4, 5, são livros que dizem o que é a doença, como que é, são manuais médicos. Você não vai ver essa doença, porque não havia essa doença. Com o advento da psicologia, a psicologia olha e fala, fulano está com depressão, então, o que é ter depressão? Como, por exemplo, gripe. Eu estou... febre. Então, são características. Se você tem essas características, você tem gripe. E a psicologia começou a identificar no ser humano isso. O problema é que a gripe ela é detectada por exames biológicos. Então, se você fizer um exame de sangue, você vai identificar que você está com gripe, você está com tuberculose, você está com rubéola, sei lá, qualquer coisa. Doença chama-se mudança de tecido. Isso é definição médica. Tem que ter alguma mudança no teu tecido. O psicólogo, ele pega e coloca uma série de coisas. Aí, o que acontece? É como se fosse um menu. Então, eu estou triste. O que eu estou sentindo? Aí eu vou procurar o quê? Uma justificativa do que eu estou sentindo. Opa, ele disse que se eu estiver triste e eu tiver isso e aquilo, eu estou com depressão. Pronto, eu quero isso para mim. E aí o que acontece? As pessoas elas buscam uma justificação dos seus atos em vez de buscar um tratamento da causa daquilo. E aí a pessoa se acomoda. Se você olhar nos Estados Unidos hoje, 60, 70, 80% das pessoas tomam remédio para depressão. É só olhar consumo de psicotrópicos e medicamentos tarja preta. É só você olhar. Você vai ver que a curva está exponencial, subindo porque todo mundo tem depressão. Aí eu tô lá. Então a Claudinha, por exemplo, estava conversando com ela outro dia, ela falou que os cachorrinhos dela estão bem velhinhos. Amém? Um dia um vai morrer. E aí o que vai acontecer com o cachorrinho que ela cuidou 10 anos, 12 anos? Ela vai ficar sorridente, é isso? Aí ela vai ficar triste, ela vai chorando. Tá com depressão. Aí eu pego e dou Ritalina para ela. Não, deixa ela sofrer a dor dela. Deixa ela sofrer. Luto na Bíblia é bíblico. A pessoa tem direito a chorar pelo menos 30 dias. Não vai com conversinha que Deus é a sua força pro cara, querendo tirar o cara do luto. Deixa o cara chorar. Depois o cara sai do luto. Nós fazemos isso. Então, o contexto de depressão hoje é que grande parte dessas pessoas não tem. E o que acontece se eu der um remédio de tuberculose para você e você está com gripe? Não resolve. Não quebra a cadeira não, hein, cara? Né? E é isso que acontece. Você toma um remédio que não é para uma doença que você tem, não tem efeito. Aí você tem que tratar outro medicamento mais aquele.
E eu acho que é uma questão, igual você falou, pastor, da questão da mídia, às vezes os grupos que você está inserido, alguma coisa, que a gente está na sociedade do fast food. Tem que ser tudo agora, às vezes você não está no celular mais moderno, né? O pessoal entristece, umas coisas mais...
Black Friday está chegando, você vai ver o desespero.
As loucuras e tudo.
Só porque eu fiquei, eu estava com raiva de estar indo para o hospital todo dia, eu falei, doutora, eu estou doente, não é mais de câncer não, já estou doente, eu deixo o hospital, já estou doente.
Saco cheio.
Aí ela escreveu no papel, a paciente está com depressão, aí começou me mandou para comprar o remédio para depressão, não, eu digo negativo, depressão não tem não. Eu estou com raiva e não direto vai para lá, que história de depressão é essa?
E às vezes você está num grupo, por exemplo, às vezes o grupo que você está convivendo está vivendo tipo um estilo, alguma coisa, sei lá, todos têm um tipo de coisa, e a pessoa que está envolvida não está naquela mesma realidade que o grupo está inserido, ela se deprime diante que os amigos estão na mesma realidade, na mesma, né? E tal.
E é normal. Quando você se envolve com pessoas com um tipo de sentimento, você começa a pensar como elas. Amém?
Amém?
Senhor, em nome de Jesus, louvamos porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos ao Senhor porque a Sua bondade ela é real e patente aos nossos olhos. Amém. Que nós possamos aprender da Tua bondade, nós possamos aprender a acalmar os nossos corações, Pai, e possamos viver em paz. Te louvamos, Te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.